Muito boa noite para você que tá aqui ligado com a gente no Retranca 541. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ansiedade, nervosismo, alegria de estar aqui com vocês. Né? Primeira vez, já chega se inscrevendo, já chega deixando seu like. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @retranca541. Twitter, Insta, Tico e Teco também, vai ter um videozinho ou outro lá. E é isso, tô aqui com os meus amigos, companheiros, Carlos Gabriel Paiva, o Capita, boa noite.
Boa noite, meu querido. Nervosismo aqui, mas a gente vai controlar isso aí. É o primeiro programa, né? A gente vamos maturar isso aí.
Vambora, vambora. À minha esquerda, o representante da massa, a voz da massa, Rafael César, boa noite.
Boa noite, Pedrão, boa noite aos nossos ouvintes, né? Os nossos acompanhantes.
Ouvintes, assistentes.
Capita. Só não estou mais nervoso do que Turco Mohamed ao lado do campo. Porque aquilo ali fica nervoso e não consegue fazer nada.
Na verdade, você tá nervoso, só que não no sentido de ansiedade, né?
Ô, Ralf, é o primeiro programa da sua vida?
Já fiz outros antes. E é isso, vamos repercutir a rodada. Os times mineiros nessa rodada do Brasileirão, né? O América que perdeu em casa pro Ceará, o Atlético que tomou 5-3 no lombo pro Flu no Maracanã e a grande vitória do Cruzeiro ontem, 2-0, a gente transmitiu, logo menos a gente solta aí no nosso canal também pra gente assistir, nas nossas redes sociais, a repercussão do gol, tem uma resenha boa, quando a gente começar a falar do Cruzeiro a gente solta aqui. Começando, vamos trazer um pouquinho da rodada, né?
Vamos lá.
Começando pela Série B, já foram os 10 jogos concluídos dessa 11ª rodada. O Operário ganhou de 3-0 do Guarani.
Ótimo resultado, hein?
Ótimo resultado, jogo no brinco de ouro.
Fantasma.
O Guarani. Vasco da Gama ganhou do Náutico por 3-2. Teve uma várzea também, né? Aquele BO dos uniformes.
Coisas muito que só acontecem com o Vasco da Gama.
Aquilo é bom demais,
mano. O hino sendo tocado só com os jogadores do Vasco. O Brusque ganhou do Vila, né? Em Goiás, 1-0. 1-1, Londrina em Tombense. Um golaço do cara do Tombense.
Puskas, hein?
Vale Puskas.
Vale Puskas, hein?
E uma neblina desgramada depois. 3-1 pro Criciúma Dortmund em cima do Sampaio Correia, no Heriberto Rilse, né, em Criciúma. A Ponte ganhou do Ituano em Itu, 2-1. CSA e Chape, 1-1 no Rei Pelé. O Grêmio ganhou do Novo Horizontino, finalmente, pra alegria do Faridão, né, 2-0 pro Grêmio.
Reverência
três vezes e não se briga nunca com a notícia. Além da vitória do Cruzeiro, 2-0 pra cima do CRB.
É o cabuloso.
O cabeludo. Firme pra poder voltar pra Série A, se Deus quiser, sai zica. E o Bahia ganhou do Sport, 1-0, gol do Jacaré, o terror.
O Jacaré fez gol no Cruzeiro, desapareceu e só voltou ontem, né?
O Jacaré afunda, de vez em quando sobe, só colinha pra fora.
O Jacaré, né?
É igual da Pampulha, né?
Nossa, cada vez mais tranquilo e tranquilo. E décima rodada da Série A, 1-0, o Cuiabá ganhou do Corinthians, né?
E o Jô, hein?
E o Jô no Pagodex, naquele modelo. O América, que, igual a gente falou, né? Tomou 2-0 no lombo, 2 gols do Mendonça. Juventude tomou 3-1 pro Atlético em Caxias do Sul. 2-1 pro Atlético Goianiense em cima do Avaí. O Braga ganhou do Flamengo por 1-0. E pra tristeza da gente, assim, pra tristeza de todos nós, o Paulo Souza caiu. E não
caiu
veio
romântico.
O senhor Valdemar no lugar. Já
caiu
tá correndo
romântico.
Um
papo aí. Venha, Valdemar.
Venha, Valdemar.
E nem o Diego Ribas, igual queria o Sormani, né?
Pois é. Além disso, a gente teve a derrota do Atlético, né? 5-3 pro Fluminense. Santos e Inter empataram em 1-1 na Vila. E intervalo de jogo agora, né? 3-0 pro Palmeiras em cima do Botafogo. 2 gols do Rony, 2 notificações no seu telefone e o meu Cartola agradece. Daqui a pouquinho, agora, daqui uns 5 minutinhos, começa Coxa e São Paulo.
Bom
e
jogo, hein?
Fortaleza e Goiás pra fechar essa rodada. Começando, vamos falar um pouquinho do América, né? América que tomou no lombo 2-0 pro Ceará, 2 gols do Mendoza e, assim, perdeu a chance, né? América que começou a rodada, se não me engano, na sexta colocação, já caiu ali pra nono, décimo. Como que fica a perspectiva, na opinião de vocês, gente?
Então, a Série A, como se tá toda embolada, né? O América, por mais que perdeu a chance de entrar no G4, perdeu a invencibilidade que tinha dentro de casa, ainda não deixou o G4 não desgarrou muito do G4. Tem que manter a visão ali, G4, G6. E a gente sabe que depois vira G9, vira o G... Até o 15º vai pegar alguma coisa.
Nossa,
então, o América tem que aproveitar essa oportunidade. O jogo em si, um jogo bem fraco. Bem fraco, porque eu vi os dois times sem muitas pretensões. O Ceará abriu o placar muito cedo e depois o América, na tentativa de querer chegar, Pedrão tentava fazer alguma coisa e não conseguia fazer nada. E o Steve Mendonça castigou o, como diria Josias, tudo no controle, o Meleca.
Meleca. O nosso querido Ameriquinha.
Ameriquinha.
E vamos lá. Oh, você tava o Ralf trouxe muito bem, né, a questão do... Do fato de virar G8, G9, você tem uma teoria da conspiração sobre a Libertadores?
Tem que acabar.
Esse formato aí.
Esse formato
6,
tem que acabar.
10 times brasileiros.
G8, 10, 11 vagas pro Brasil. Isso tá acabando tanto com o Brasileirão quanto com a Libertadores. Tem
e
que
é
tirar
isso,
a vaga.
Né?
Tem... O Brasileirão ano passado foi uma palhaçada só a Juventude não ter pegado vaga pra nada.
Não, tá naquela, né, gente? Mas infelizmente, ele... ou você vai pra uma competição internacional ou cai.
É. Ou então é igual o Cruzeiro, tá na Série B, né, velho? Depende também.
Ah, não, mas isso aí... Começou o papinho. Começou o papinho. Começou o papinho. Mas a gente sabe que o time do Cruzeiro, apesar de ser treinado pelo péssimo Pezzolano, continua sendo tão bom que a Conmebol não vai chamar.
E não sobe na tabela mais, hein?
Pois é,
não sobe
parou,
na tabela
estacionou.
Mais,
não consegue pular pra de uma vez, não?
Não dá. Mas... Continua como 21º
da dia 5 de novembro, Cruzeiro CSA no Mineirão.
Última rodada. Se não tiver nego soltando áudio do Thiago Neves ali naquele dia, velho, eu sou maluco. Mas vambora, falando no Cruzeiro, bora passar pro Cruzeiro, solta a vinheta pra nós, por favor, Morada. Bora falar do Cabuloso que ganhou, né? 2-0, a gente transmitiu no Goldcast e em breve a gente traz aqui o vídeo também pro nosso canal, passando para poder mandar um grande abraço pro Rainer, pro Dutrão, que nos cederam espaço, né? Nossa reverência. Trazer um pouquinho das estatísticas do jogo antes de passar a bola, principalmente para você, Capita. 56% de posse de bola contra 44% pro Cruzeiro, 24 finalizações contra 9, 6 chutes no gol, 8 escanteios contra 2, 1 impedimento pro Cruzeiro, 4 pro CRB, 10 faltas, 1 cartão amarelo pro Cruzeiro e 3 amarelos pro CRB, um deles rendeu um vermelho, e foi isso, né, o Cruzeiro... Conseguiu, né, encontrar ali, achou o seu gol, o gol que a gente não viu ontem na transição, né, Ralf?
Aquele gol que eles falaram que o Edu subiu mais do que...
Subiu mais alto que todo mundo, mas na verdade ele meteu um voleio no segundo pau.
Pra quem não viu, durante a transmissão ontem, a gente teve problemas técnicos, igual acontece com todos, e a transmissão deu um pequeno pau e aí a gente teve que inventar um lance. Igual quando o Pedro treinava pra ser narrado na sua casa inventando
literalmente, lances. Gravando aqueles audiozinhos e pá, foi isso. Mas, ô Capita, você que tava no Mineirão, fala pra gente, o que você achou do jogo?
Eu tô maluco, cara. Jogo muito bom, Cruzeiro venceu e convenceu mais uma vez, a tropa do Pezzolano tá entrosada. O CRB, né, demonstrou muita fragilidade, o Cruzeiro dominou todas as ações, não sofreu em momento nenhum do jogo. No primeiro tempo, o CRB praticamente não ameaçou, tentou algumas escapadas ali pela esquerda, que é onde jogam Bidu e Brock, mas a cobertura estava muito bem encaixada. Quando o Bidu tomou nas costas, o Brock chegou para acompanhar, fez até uma falta lá que o Luiz não deu, ainda bem. Mas aí o gol saiu, né, no primeiro tempo ainda, com 30, saiu o primeiro gol do Edu, com 32 saiu o gol do Rafa. Cruzeiro não fazia gol no primeiro tempo desde o jogo contra o Grêmio, se não me engano.
Isso.
Foi um gol contra, inclusive. Eu até trouxe a sonora ontem, né, falando que o Cruzeiro, a primeira vez que o Cruzeiro faz gol no primeiro tempo.
No primeiro tempo na Série B, eu quase quebrei o seu porrada.
Pô, mas eu sou jornalista em formação, então eu ainda posso errar essas informações aí.
Justo.
Aí o Edu chegou a 15 gols em 22 jogos com a camisa do Cruzeiro. São 4 gols em 9 jogos na Série B. Vale lembrar que o Edu não consegue jogar todos os jogos, né? Tem aí uma questão física. Teve uma lesão muito grave no joelho aí em 2020 ou 21, se não me engano.
E foi também 20, tem, né? Sim. Foi.
Tem uma pesa
21.
Ali também, hein?
É, não, é, o tem, cara tem. Também...
Ele tem uma barriga de respeito.
Ele não tá naquele...
da barriga dele.
Ele não tá naquele porte físico invejável
é,
também,
é aquilo ali, né? É desse muito torresmo, limão e cachaça.
Ô, trem.
Mas... É o Imperador Azul, né? É o cara que tá botando a bola pra dentro. Ele não é aquele primor técnico nem físico, mas fede a gol, a bola sobra pra ele o tempo todo. Fez um gol ontem numa falha de marcação ridícula do CRB, tava sozinho na área. É... Mas de toda forma, o Cruzeiro fez gol no primeiro tempo ontem, mas segue a sina do Cruzeiro de fazer gol só em um tempo. É... O Cruzeiro antigamente, nos últimos jogos, fazia gol só no segundo tempo.
Sim.
Quebrou essa sina ontem, fez no primeiro tempo, mas fez só no primeiro tempo. O segundo
só
tempo,
em um.
O segundo tempo foi um jogo mais moroso, o Cruzeiro ali deu uma cozinhada também.
É, aproveitou 2x0,
aproveitou,
sentou no resultado.
Né, não tinha por que correr muito, o CRB não conseguia ameaçar. O CRB teve uma boa chance já no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Se não me engano, aos 10 minutos ali com o Richard, uma bola que saiu por cima, não passou tão longe, mas não deu... Foi o único sustinho que a gente tomou ali na partida inteira. Um dado importante da estatística que a gente trouxe aí, né, segundo o SofaScore, é que o Cruzeiro tomou um total de 0 contra-ataques do CRB.
Falando
isso
em SofaScore...
Isso é muito importante, só continuando, porque o Cruzeiro jogou o tempo todo no campo de ataque do CRB com a posse de bola. É natural que quem joga assim, né, o CRB veio, né, pra se defender e tentar sair no contra-ataque, e o Cruzeiro tinha a bola o tempo todo. É natural que você tome contra-ataques em jogos assim. O Cruzeiro conseguiu ontem tomar um total de 0 contra-ataques do CRB. Muita competência, né? Do nosso balanço defensivo com os 3 zagueiros e os 2 volantes, o Neto Moura e o Willian Oliveira. É, mas também é um quezinho aí, né? De incompetência do CRB também.
Muito.
Você não conseguir sair uma vez num contra-ataque de um time que estava jogando com linha alta é, assim, pra mandar o treinador embora, hein?
E assim, na verdade, eles até tentavam explorar a velocidade. A gente comentava muito na transmissão que eles exploravam principalmente no primeiro tempo com o Negueba, né?
Negueba,
com
o Emerson Negueba. E um pouco o Richard também.
Sim, mas foi como você disse, né? Eles não foram páreos pra defesa do Cruzeiro. E falando em sistema defensivo do Cruzeiro, já vou adiantar um pouquinho a passar a bola aqui. O Brock tá suspenso pra domingo, hein?
O Brock tá suspenso, isso preocupa.
Só antes de você trazer essa questão do Broca, né, a gente já envolveu outra coisa, vendo a opinião do atleticano mesmo, vendo o jogo do Cruzeiro, achei que o time do Cruzeiro...
Clubista!
Não, fez o que era
o que
preciso.
Você vai falar, irmão?
Não.
Olha lá!
Bom, eu faço essa pergunta sincera pra vocês. O Cruzeiro não tem nenhum lápis, não tem nenhuma grande peça de qualidade, de alto índice técnico...
Você toca a bola e descansa.
Que toca a bola e descansa, não. É todo mundo correndo o tempo todo pra correr.
Intensidade.
E tá formando a gordura, tá fazendo o que precisa pra subir. Fez os 2x0, depois... Diogo Silva, não me lembro de ter feito uma defesa, mas não precisava fazer, o Cruzeiro não precisava criar.
Não, os chutes então, que jogou... foram todos pra fora.
Todos subiram. Criou... Teve um do Canezinho, teve um do Rafa.
Sim, fez o que precisava. Achei essa questão, essa imposição do time do Cruzeiro, o jeito que soube cadenciar, muito interessante pra Série B. Porque eu sempre falo, Série B você não tem nada a perder. Não existe essa de perder só de 1x0 ou de 10x0, irmão. Perdeu, é menos 3 pontos, é mais 3 pro seu adversário. Porque é 4 times brigando pra subir, 16 vão ficar pra trás.
E são 4 campeões, né?
São 4 campeões. Campeões.
Isso aí vocês estão querendo já gourmetizar a falta de um título, né?
Não, mas são 4 campeões.
São 4 campeões.
Ainda mais depois de 3 anos. A gente já tá fazendo
vocês
PHD
querendo
na Série B.
Gourmetizar, não ganhar um título. Não, tá bom.
Eu quero muito caneco. Eu quero subir.
Pensa
mas se der pra subir campeão,
acabou.
Meu irmão, tá excelente. Ótimo. Ô, Ralf, time grande tem que ganhar o torneio que disputa.
Time grande, como é que eu falava o mestre?
Não, para essa tio, porra, né? Esquece isso.
Time grande não cai.
Time grande tem que ganhar, tem que ser campeão do torneio que disputa. Não interessa se é campeonato mineiro, se é qualquer tipo estadual, Série B, C,
D. Com certeza.
Isso é fato. Mas voltando então a essa questão do Brock, né? O Brock tá suspenso e aí Pezolano vai ter que se virar, né?
Brock suspenso é uma preocupação, né? O Eduardo Block, porque...
Brockenbauer.
Poxa, porque gente. O nosso...
O Brockenbauer chora nesse momento, assim, essa comparação. Eu, um grande fã de Beckenbauer, que treinou o Atlético Paranaense, André,
não? Não sei dessa resenha,
não. Treinou o Atlético Paranaense.
Dá um Google aí.
Vou dar um Google, pode ir falando aí.
Confere que eu vou dar a notícia, então. Bom, o Brock tá suspenso. Isso preocupa, porque o balanço defensivo do Cruzeiro hoje é a maior arma que a gente tem nos jogos. Sobretudo quando a gente joga em casa, que o adversário vem fechado. E como o Ralf disse, a gente não tem uma peça assim, né? Um cara que você toca a bola e descansa. Em muitos momentos a gente não consegue furar a defesa. E aí o escape que a gente tem é com o Brock na esquerda e o Zé Ivaldo na direita. Porque com a linha baixa do adversário,
Peraí,
muitas vezes...
Quem é o escape na linha esquerda? O Zé ou o Valdo?
Na esquerda é o Brock.
Não, na direita é o Zé e o Valdo. Quem que é?
É o Zé e Valdo, pô.
É o Valdo.
É o Valdo só, né?
Ó, já vou gravar isso aqui pro corte já, ó.
Não, essa vai pro corte.
Ô, Augusto, o Zé e Valdo, maníaco do parque.
Meu Deus.
mas, né, como eu dizia... Conversa. Como eu dizia eu na aritmética... O Brock e o Zé Ivaldo acabam sendo uma válvula de escape muito boa pro Cruzeiro nos jogos em casa, porque o adversário com a linha muito baixa, a gente tem muita dificuldade de furar a defesa dos caras. E o Brock pela esquerda, ele tanto tem a finalização de longa distância, quanto ele tem o cruzamento. E o Zé Ivaldo pela direita, ele tem o arranque, ele gosta de fazer muito isso, ele acha que ele é o Lúcio. O tempo todo ele sai costurando ali. Mas ele tem um chute forte também de longa distância. Então a gente consegue muitas vezes criar chances de gol com essas duas ferramentas que a gente tem ali. Com o Brock levantando na área, que ele tem um bom cruzamento, ou chutando. Ou o Zé Ivaldo dando lá os petardos, lá a jaca podre que ele dá pra cima do goleiro.
E tem gol! Gol do São Paulo, 1-0 pra cima do Coritiba. O Google ainda não atualizou quem fez o gol, que seja o Calera em nome de Jesus.
Vai cair no último 100% em casa, último 100% mandante do Brasileirão Série A. Mas só pra corrigir a informação, foi o Lothar Matheu.
Ah,
deve confundida. Treinou o Atlético Paranaense em 2006.
Bom, mas então, né, a gente perde muito com o Block. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Com o Block, por conta disso, provavelmente, o Block saiu ontem no meio do segundo tempo e o Zé Ivaldo já foi fazer a zaga pela esquerda. Suspeito que o Pezzolano já colocou o Zé Ivaldo ali pra testar. Então eu acho que contra o Vasco vai Zé Ivaldo na esquerda, segue o Oliveira centralizado e Giovani Jesus deve fazer a do Zé Ivaldo na direita, porque a gente não perde tanto na direita, porque Sim. O Giovani Jesus também tem a finalização de fora. Não é aquela jaca podre do Zé Ivaldo, mas você tem aquele escape ali também.
Com certeza. Só confirmando aqui, gol do Calleri. Toca no Calleri que é gol 1-0 pro São Paulo em cima do Coxa no Couto Pereira Funk. E aí a gente tava falando, a gente falou um pouquinho do Edu, caneleiro, caneludo, mas que tá no lugar certo na hora certa. Trazer uma polêmica aqui neste exato
lá
momento.
Lá vem, olha só, hein.
Você, Rafa, como atleticano, acompanhou seu time na Série B em 2006.
Não, nem tem comparação.
Marinho
perdendo cachaça, muito mais bola que o Edu, você tá maluco.
O Edu, podemos dizer que Edu está para o Cruzeiro, assim como o Marinho está para o Atlético?
Aí é uma verdade,
Achei que você ia fazer comparação entre os dois, não tem comparação. Marinho é mais jogador.
Bom, eu não vou falar que o Marinho é mais jogador, porque eu lembro pouco do Marinho.
Eu só lembro dele na Série B.
Eu lembro dele na Série B também muito pouco. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Coxa lá, que eu acho que é o jogo do título, não sei, que ele tá uma meia bicicleta.
Não, é o jogo do acesso.
Do acesso?
O jogo do título é contra o América de Natal lá.
Pode crer.
1-0.
Mas assim, comparar os dois, eu não tenho nem ferramenta pra isso. Mas falar que o Marinho tá pro Atlético e como o Edu tá pro Cruzeiro, eu acho que é uma comparação justa.
É o homem de referência, tipo assim, não tem tanta qualidade técnica, mas tá no lugar certo, tá na hora certa e é o homem gol do time. Agora vamos passar pra essa situação do Cruzeiro, né? Líder disparado. Melhor campanha da história...
O
líder disparou. Melhor campanha da história da Série B depois de 11 rodadas. Quem gosta dessas estatísticas é o meu amigo Gabriel Fernandes. Um salve pra você, meu amigo. A última vez, né? Os melhores times que tinham essa campanha antes do Cruzeiro tinham sido o Corinthians, quando caiu, né? Quando tava na B em 2008. E o Guarani, salvo engano, em 2009. Que eles tinham 27 pontos depois de 11 rodadas. O que você tem a dizer dessa campanha até aqui, Capita?
Cara, o time do Cruzeiro é muito sólido. São 28 pontos em 33 possíveis, é muita coisa. Perdeu só 5 pontos, né? A derrota na primeira rodada pro Bahia, com os gols do Jacaré. Aí o Cruzeiro vence, se não me engano, o Brusque no Mineirão, empata contra o Mense lá. E depois disso são só vitória. Justo. Agora é só vitória.
A comunidade crente começa a dar glória a Deus neste recinto.
São 9 vitórias seguidas, 8 Sim. na B. A nona vitória é aquela contra o Remo no estádio de Independência, que a gente passou nos pênaltis ali com o Rafael fechando o gol. Cara, assim, o que tem pra dizer é o seguinte. Antes disso, a campanha melhor da Série B era do Corinthians. E a gente viu o que o Corinthians virou depois da queda, né? O Corinthians subiu, aí papou a Copa do Brasil, se não me engano.
Papou na B.
Não. Em 2008 ele foi vice pro Sport. Aí ganha em 9 com o Ronaldo.
9 ele ganha com o Ronaldo.
Em cima do Inter.
Ganha brasileiro em 2011, ganha Libertadores em 12.
E
ganha
Mundial
em 12, então assim...
Aí começa a enfileirar brasileiro.
Reconstrução. E a gente vê que o Cruzeiro também tá no caminho de reconstrução. Então a gente pode sonhar com isso aí também.
Exatamente. E fala da torcida, velho.
Pô, show, mano. Show, torcida comprou.
Tá sendo absurdo. Absurdo. Pô. Tá sendo baixaria o que a torcida do Cruzeiro tá fazendo no estádio.
Eu fico assim, mano, encantado vendo vocês. Feliz porque a torcida tá cantando, velho. Coisa que eu sinto desde que eu nasci, desde que eu acompanho o estádio, velho.
Não, não foi o contra o Tolima, não, viu?
Começou.
O último jogo seus em casa pela fase de grupos da Libertadores também, em 2019, tinha 15 mil no estádio. Contra o Emelec? Pode pesquisar.
Mas você sabe o que eu acho essa discussão, né? Não vai por aí, não.
Não, não é quantidade, é qualidade.
Eu acho isso aí bobagem. Agora discutir, a torcida não encheu o estádio na quarta-feira.
Não, isso aí é ridículo. Isso aí,
não, igual eu vejo o povo no Twitter pegando e falando, não, a torcida do Cruzeiro é melhor porque colocou 40 mil pessoas num jogo 7 horas da noite. Não é
mas a fase é boa, vai colocar mesmo, irmão.
Não, sim,
vai
se botar o jogo de madrugada, o torcedor vai.
Não interessa se é Série C ou Série D, a fase tá boa, tá ganhando 5, 6 jogos seguidos na Série D, vai encher estádio, irmão.
Isso é uma polêmica vazia, essa questão de encher estádio, isso aí não importa. Isso aí é comportamento de torcida, ou o Maracanã tem vazio?
Mas foram cerca de 37 mil ingressos antecipados ontem. Fechou
a
noite.
Foi a última parcial, né?
A parcial estava em 37 e pouco. No fim das contas ali, né, na contagem da roleta, deu 42 mil
42 mil e quatro pessoas.
E quatro, cada pessoa importa.
Graças a você, vai quatro.
Todas as vezes importam.
Sinto importante.
Aí eu passei a roleta lá certinho. Lá. O melhor meu ingresso lá, tava dando confusão lá, como sempre, no Mineirão.
Nossa, Mineirão
nada de novo.
É, nada novo. Nada novo debaixo do sol aí. Mas, pô, a torcida fez uma festa muito bonita, cantou o primeiro tempo inteiro, tanto é que eu até vou dizer pra vocês, ó, não tô conseguindo gravar sonora aqui porque tá insuportável. Sim. Aqui, mano. Os caras não param de cantar, TFC dando show, como sempre. E a torcida comprou, né, velho? Comprou o barulho aí, entendeu que é um processo de reconstrução, entendeu a ideia do time. A torcida do Cruzeiro gosta muito de alguns caras ali, mano. Zé Ivaldo, Neto Moura, William Oliveira. Pô, o Neto Moura ontem foi o melhor em campo. Neto Moura jogou muito.
Nunca tinha visto Neto Moura jogando bola.
Eu também não.
Bom de bola. Não, também nunca tinha visto um jogo assim inteiro dele. Mesmo pegado. E a gente vê em costas muito.
Mano, isso é trabalho de scout, mano. Trabalho de scout. O Cruzeiro achou uns caras aí, tipo o William Oliveira, o Neto Moura mesmo, o zagueiro Oliveira. Mas isso é trabalho de scout.
Falando em scout, o Cruzeiro fechou uma parceria, foi anunciado agora à tarde no Instagram do Cruzeiro. É o grupo de análise de desempenho que cuida do Valladolid, agora também fechou parceria com o Cruzeiro, não sei o nome ao certo, mas a gente vai trazendo a informação no nosso Twitter logo menos. Mas voltando a falar da torcida, é importantíssimo. O Cruzeiro, assim, eu sei que parece ser meio clubista, mas o Cruzeiro parece que passou por todas as desgraças possíveis. E agora que tem a torcida do seu lado, assim, a tendência é melhorar. Foi o que aconteceu com o Atlético, foi o que aconteceu com o Corinthians e é a tendência de acontecer sempre quando um time grande tá na B. E é isso, vamos fechar o Cruzeiro já.
Só passar.
Passa, por favor.
Os ingressos, tá? O Cruzeiro anunciou ontem, logo que encerrou a partida às 9 horas, anunciou o combo para os jogos contra a Ponte e o Sport no Mineirão. A Ponte na próxima quinta-feira.
De combo
feriado.
Você entende, né, velho?
Quintou!
Pô, daqui a pouco tem Alex, hein? Combo para os jogos contra a Ponte, dia 16,
salve
feriado
Alex,
da semana que vem, e dia 28 contra o Sport. Time do Povo abriu hoje as vendas às 2 horas, então todo mundo que é sócio já consegue comprar, já deveria ter comprado, inclusive. A venda geral abre amanhã, meio-dia, para quem for, né, adquirir o ingresso aí.
No meu caso, tô na merda.
E ontem, no jogo do Cruzeiro, logo que terminou o jogo do Cruzeiro, a gente teve um acréscimo de 500 novos sócios, a gente bateu a marca de 57 mil. 50 mil era o objetivo pro ano, a gente já bateu a nova meta agora da Ronald Staff. São 70 mil sócios.
Fera demais, muito obrigado, Capita, por ter trazido as informações do Cruzeirão Criminoso. Bora passar pro outro lado da lagoa?
O lado de cima, né? O outro lado tá pra cima, outra divisão.
O outro lado da lagoa? Solta aí a vinheta do Galão da Márcia, por favor, Morato.
Galo, galo. Galo, galo. Galo, galo.
Nós somos... eu não queria falar, não, mas o povo aqui no chat tá no ódio com o Turco, tá?
É no chat, é no CT, é no Mineirão, é em todo lugar. Quem não tá com o
Na PUC.
É na PUC.
É na PUC, Paris.
Nossa senhora. Aí, o pessoal... Ainda bem que não foi uma barragem da PUC.
Ainda bem.
Não, mas foi só PUC.
Mas o ódio no Turco não tem como, né? Daqui a pouco a gente entra um pouco mais detalhes dos jogos de ontem, mas já que você tocou no assunto, Pedro, muita gente tentou, eu mesmo fui defensor do Turco, saí daquela Independência na derrota pro América pelo brasileiro, ainda defendendo o Turco, ali no dia mandei áudio pra galera, dei uma conversada defendendo o Turco, mas acabou. Acabou a passação de pano, ó, pode botar o pezinho no chão, porque
deixa
não vai ter rolo
trabalhar.
Não. O time é bastante desorganizado. Nossa. Ontem a gente viu falta de elementos táticos, né, no time que a gente viu perdendo a identidade do Cuca. E uma identidade que o Cuca ainda manteve do Sampaoli. Poucas pessoas enxergam a questão defensiva. O time do Atlético era muito exposto pela pressão alta que repetiu ontem e deu errado. O Cuca baixou um pouco essa pressão alta, mas tem muita identidade defensiva, muita pressão defensiva do Sampaoli que repetiu com o Cuca que a gente não vê mais. Tá bom, daqui a pouco a gente fala mais um pouco.
Oh, vou aproveitar que o povo tá no ódio com o Turco, mandar um abraço pro pessoal aqui, né? Salve pro nosso ceifador, Gabriel Souza. Marcelo Diniz, seu desgraçado. Tá aqui puto mandando mensagem aqui, hashtag fora turco. Ele que sempre odiou o Turco. Isso aí eu posso confirmar. E o ceifador trouxe uma coisa aqui interessante. O Turco só serve pra fazer implante capilar. Mas mesmo assim ele continua calvo.
Olha aí, mano, é a tropa do calvo.
A tropa do calvo.
Calvo. Isso aqui vai ter tiroteio
vai
nesse
ter,
negócio aqui.
Respeita a tropa dos calvos, irmão.
Respeita os calvos, até eu que sou calveludo, gente.
Calveludo.
Que resenha.
Ah, quebrou a banca.
Que resenha.
Mas é isso. Ô, Raul, você tava falando sobre a questão das falhas no sistema defensivo. A gente pode dizer que o legado do Cuca foi de ralo?
Cara, eu acho que o legado defensivo do Cuca foi de ralo. O time do Atlético, você pegar todas as vezes que disputou o Campeonato Brasileiro, né, na década passada...
E tem gol! Gol do Iago Pikachu! 1-0 Fortaleza em cima do Goiás. Segue, Ralf.
Só, você sabe o que o Ash perguntou pro Pikachu?
Nossa, lá vem.
O que você gosta?
Que medo, mano.
Ai, meu Deus!
Aí o Ash quantos?
Meu Deus, velho. Olha os caras.
Os caras perdem a linha muito rápido, mano.
Meu Deus,
velho. Muito rápido, Pikachu. Mas eu gosto muito. Mano, adoro esse desenho. Mas...
Olha os
perdeu, cara, né? O Atlético ali, quando disputou o Brasileirão 2012, 2015, próprio 2016, que vira pro retorno ali, cabeça a cabeça com o Palmeiras, chegou em 2020 também, todos os anos, entre os melhores ataques. Pode procurar, sempre artilheiros brigando lá em cima, mas o sistema defensivo era o problema. Coisa que o Cuca corrigiu no passado, fomos campeões com a melhor defesa.
Sim.
Aquela velha fala do futebol, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. E perdeu totalmente.
E é isso, já tem gente falando aqui, ó, o nosso João Lima volta Cuca já tá assim.
O salve, Cuca, João.
Eu, por questões, né, que todos conhecem, não gosto muito...
Olha os caras.
Os
caras
gastam muito, mano. Velho, perde a linha muito fácil,
muito
mano. Isso aqui, você perder a onda, ó.
Literalmente a onda. Vai lá, segue, Ralf.
Mas... Até perdi a linha do que eu tava falando.
Tava falando sobre a questão do Cuca.
Ah, que eu não curto muito o Cuca, não, pelas questões que ele se envolveu lá na Suíça, estudo. Nunca fui um defensor do Cuca. Falo com... que nunca aplaudi o Cuca dentro do estádio, né? Depois que eu fiquei sabendo da situação. Então, não defendo a volta dele por isso.
Representatividade.
Mas... Perdeu. Nathan Silva, que pra mim já era um zagueiro fraco. Tanto que o São Paulo nem quis chamar ele. O Cuca conseguiu corrigir, não sei o que ele fez. E voltou a ser o Nathan Silva, voltou a ser o irmão do Erling. Porque não tem condição. Cara, é impressionante a quantidade de falhas que ele tem. Falhas de posicionamento, falhas técnicas, falhas táticas, sabe? O primeiro gol, o segundo gol, perdão, do Cano, ele não acompanhou o Cano faz de barriga. No quarto gol do Cano também, ele acompanha o Luiz Henrique entrando e deixa o Cano, o centroavante, cobrindo as costas totalmente do Rubens, sendo que tá ali pra fechar o segundo pau. Ele tem hora que ele desce, tem hora que ele fica. No quinto gol, ele desceu acompanhando a linha de ataque do Fluminense, não deixou impedimento. E logo após o quarto gol também, aí no lance aleatório, teve um momento que a zaga do Galo tava certinho, subindo em bloco, ele ficou pra trás, aí ele saiu correndo totalmente desesperado, a linha do Galo ficou parada, ele passou da linha do Galo e criou um espaço ali, né, que no momento não, o Fluminense não criou nada, mas você viu o espaço que tinha ali. Mas o sistema defensivo todo errado, a marcação em bloco, teve vários vídeos que apareceram aí pelo Twitter, subindo a marcação em bloco errada, Alan Jair subindo para dar bote, sendo que Sacha ou Ademir, dependendo do lado, não fazia a pressão junto, e sobrava alguém. O Diniz, não sei se vocês vão concordar comigo, é um treinador que gosta de ocupar muito o lado do campo.
Sim.
Ele levava 7, 8 jogadores para um lado, e a pressão mal feita, sobrava gente e espaço, né? Aí era criado espaço pra ser atacado, principalmente no lado oposto. O gol do Cano também nasce assim, sobe o Alan, sobe o Jair, o time do Fluminense sai da pressão, vira pro outro lado, cruzamento do Luiz Henrique, gol do Cano. Levou todo mundo pra um lado, pressão mal feita, e joga a bola pro outro. Parece handball, por isso que eu falo, todo mundo tinha que aprender a jogar handball.
Foi nessa de atrair a marcação do Atlético para um lado do campo que o Ganso desfilou em campo ontem.
Nossa, velho. Gente, mas... Tomar baile do Ganso é...
Cara, o Ganso é bola. Sono. Não. O Ganso é sono. Mas se der espaço pro menino brincar, ele brinca
muito.
Ele
é da Bela Adormecida, então. Que é isso? Não, o Ganso é muita bola.
Joga muita bola.
Não, sim,
joga
muita bola. Mas ele é sono. Peladão.
Mas ele é sono.
Quem falou pra mim é aquele André. Ele não joga bola demais.
Jogou muita bola.
Sim,
muito,
bom. Muito bom. 20 anos e muita, mas...
O menino da lateral esquerda também, o Rubens. Muito bom. Eu queria ver ele na posição dele. Ele é meia, né? Meia ponta.
Isso. É. Agora com a volta do Arana, eu acho, né, até palpite já pro jogo do Santos. Meu palpite é que o Rubens entra no lugar do Ademir ali. O Keno, não sei se vão apostar no Keno no jogo todo. Deve vir já Keno, Hulk e o Rubens, né? Com o Arana voltando pra esquerda, que voltou da seleção.
Tava falando aqui sobre a questão do... Você falou do Ademir, né? O João pegou e falou, ó, que o Ademir não joga nem peladinho. Procede? Não.
O Ademir, sabe, ele é bom marcando o Alan, sabe? O alambrado, quietinho ali, escorado, de fora.
Pô, mas, porque... gente, o Ademir não chegou pra resolver o problema do Atlético, não, cara. O Ademir chegou pra compor o elenco, e pra compor o elenco ele é uma ótima peça que vocês
chegou
têm.
Chegou pra dar outros problemas,
a questão é que vocês começaram a sofrer com muita lesão. Vargas tá fora, Keno tá fora, o menino teve que jogar, mas ele chegou pra ser lapidado, pra amadurecer ali, pra assumir uma vaga no futuro.
Não, o Ademir tem 26, 27 anos. O Ademir não é menino novo assim, não. Concordo,
mas é o primeiro contrato grande do menino.
Concordo que chegou pra ser uma peça pra compor elenco, mas não tem explicação. Ontem, ele perdeu 11 bolas. Teve 11 perdas de posse pro Fluminense, sabe? Isso é falta de maturidade. Sim. Isso é... E, velho, sabe? É pra entrar e fazer a fumaça.
Isso é dinizismo. É a toqueira do Diniz.
Ou, se perder sábado, cai?
Não, não cai. Pelo que eu apoiei, o Turco tem a confiança da diretoria. Dei aquela
coada.
Tem a confiança na diretoria, esbarra muito na questão de falta de nomes também no mercado. O Atlético não vai investir em outro técnico estrangeiro para poder ter todo esse período de adaptação, sendo que, né, o mata-mata de Copas está chegando, então teria que ser um tapa-buraco que conhece a casa, coisa que não temos. Então,
Renato, você não compra, não?
Eu compraria, não gosto do futebol dele, do que ele vai apresentar com o Atlético. Eu acho que ele, né, se limita muito a poucas coisas, né, poucas variedades. O time dele joga engessado naquilo. Se um outro time traz um comportamento diferente, ele não consegue sair. Mas também, pelo que eu andei lendo por ano, a diretoria tentou trazer o Renato para esse ano. E aí, pelas respostas dele, desgastou. Também, pelo que eu vi, não tem possibilidade. Mas a gente conhece muito de futebol, né?
E um comentário aqui do Guilherme Martins. Um abraço para você, meu querido.
Meu primo. Grande Du.
Uma verdade difícil de engolir. O Ganso, quando tá jogando bola, é melhor que o Nacho. Será?
Não, o Ganso jogando bola é melhor que o Nacho. O Ganso... Mas pelo que joga bola...
Isso é uma polêmica boa, hein? Dá pra fazer um...
Não, o Ganso jogando bola é...
Se eu tivesse que comprar, eu compraria o Nacho, assim, sem pensar duas vezes.
Mais constante.
É isso que pega, constante. Tá ruim todas.
Quem tá ruim toda? O meio que mais tem participações em gols na Série A é o Nacho.
Ah, velho, mas enfim, não sei. Mas, você tem pra trazer aí uma parceria que o Galudo fez, né?
Agora trazendo e até já pegando...
Zagueiro, vai trazer, não?
Vamos lá. Zagueiro, parece que o Gemerson tá acertado mesmo, só esperar a janela abrir, e o Godinho também tá saindo. O Godinho não deu certo, foi uma aposta, tava embaixo no Cagli já. É chovendo molhado, todo mundo já sabe, e Gemerson chegando. O que eu dou só conselho pro nosso amigo atleticano, não esperar o Gemerson de 2014, né, e 2015. Que ele não é o mesmo Gemerson, não tem a mesma velocidade, não tem, sim, a mesma explosão. O que eu estou, né, colocando minha esperança é no lado afetivo. Jogou bola aqui, tem tudo para reencontrar o futebol e vai chegar sendo reserva, não vai chegar igual chegou no Corinthians com toda a pressão. Isso aí. O Galo tá atrás de um centroavante, vários nomes foram vinculados, mas até então nada certo. E uma parceria, né, que o Galo renovou, isso foi na terça-feira ainda, com a Multimarcas Consórcio, que fica até o final do ano. Renovou com futebol masculino, futebol feminino, com a base e novidade, né, no futebol americano. O melhor time sul-americano do Brasil é o Galo FA. E também está trazendo aí para a massa só um apelo.
Informativo, né?
É um informativo. O Galo levou o jogo feminino, Galo e Flamengo, por Independência.
Porto, né?
Dia 20 de junho, Galo e Flamengo. O time do Galo que entrou para brigar para não cair, tá bem, tá em nono, tá mesma pontuação.
Brigando pela fase final,
pela
né?
Pela fase final. É, lembrando, né, que a partir dos oito primeiros, né?
São os oito primeiros que passam pras quartas no Brasileirão Feminino. Se não me engano, caem só dois.
Caem quatro.
Caem quatro?
Caem quatro.
É, porque antes caíam só dois. Confusão minha aqui. É, são 16 times, 8 vão pra fase final, 4 ficam no limbo e 4 caem, então. O Atlético, então, na briga, né?
Tá em nono, tá a mesma pontuação do Real Brasília. Real Brasília, que é o oitavo, né? Mesma pontuação, a diferença é os critérios de empate. Real Brasília tem 5 vitórias contra 4 do Atlético. E a última rodada é Atlético e Real Brasília aqui em BH, né? Jogo também pra massa
prazer,
lotar,
hein?
E prestigiar as vingadoras. Que estão com um projeto muito interessante.
É, o futebol feminino precisa desse apoio, tanto Atlético, Cruzeiro e América. É um cenário que tem crescido, né, nos últimos anos e merece a nossa atenção e o nosso carinho.
Sim, sim.
Mas você estava falando do sistema defensivo, só para a gente fechar aqui antes de passar pro prognóstico da rodada. Última vez que o seu time tomou pelo menos 4, 5 gols aí... Foi num 4 de dezembro de 2011.
Então, 4 gols em 2015 contra o Santos, contra o Sport.
Não, pelo menos então, mais de 4 gols. Mais de 4 gols. 5, 6.
É aí. A crocodilagem, olha. Cê a já... crocodilagem.
Vocês
já levantaram a taça esse ano de festa no Mineirão, levantou a taça, Galo perdeu pro Tolima, agora vai levantar a taça 11 anos sem tomar 5 gols.
A toqueira do dinizismo.
Eu não tô levantando taça nenhuma. Não é corneta, é informação, como dizia um amigo meu.
É informação, não se briga com a notícia.
Não se briga nunca com a notícia.
O barco, aqui, quando deixa... tá afundando, você abraça
deixa
o recurso.
Deixa eu ressuscitar aqui um assunto, então, sobre o Turco. Opinar sobre o time alheio aí, né? Cara, eu acho que tinha que dar tempo pro Turco, sempre falei, até por algum motivo, você não tem muito treinador também no mercado aí, você não tem um cara que vai chegar pra resolver o problema do Atlético.
E o Renato, por exemplo, que tava na fila, precisava de, tava querendo era curtir a cachaça dele, né?
Não, traz esse cara pra BH, não sou, tipo, é um pedido que eu faço, assim, um pedido pessoal, traz esse cara pra BH, não sou, não suporto ele.
Só um parênteses, antes de você continuar, em 87 na Copa União, a polêmica de 87, semifinal foi Atlético e Flamengo.
Flamengo, né?
Renato cria da base do Flamengo. Não lembro que era o goleiro do Atlético, faz um 3x1 Flamengo aqui no Mineirão, sai mandando o Mineirão com mais de 80 mil pessoas, cala a boca. Esse cara, nossa, pra vir pra cá, ele tem que fazer muita coisa também, viu, pra conquistar a torcida.
Lembrando que foi campeão assim, aqui, né? Lembrando que foi campeão de Supercopa em 92 aqui no Cruzeiro.
Jogou na Selegalo depois?
É, não, mas não arrumou nada.
O ataque era Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho, os dois com a tiarinha assim, ó, cabelinho pra trás.
Do porcão.
É verdade, tiarinha do porcão, é isso mesmo. Não, mas como eu dizia, né, tipo assim... Cara, você tem pouca opção no mercado.
Sim,
o trabalho
sim.
do Turco evoluiu muito.
Muito.
Mas você vai trazer quem, cara? Você vai trazer quem, assim? Porque, pô, se o Atlético tem hoje um trabalho de scout, não dá pra você trazer uns caras tipo Valentim.
Não, isso aí você retroceder mais ainda.
É, Barbieri.
Aí você vai buscar lá fora com o campeonato já andando. Cara, tipo assim, é assumir a bronca aí agora. Calcular o que dá pra salvar do ano. Ah, dá pra Libertadores? Libertadores
tinha um foco nas Copas.
Dá.
Até porque o Turco
sim.
é argentino, né? O Turco é
aí tem umas três nacionalidades, né?
É, turco, é mexicano. É...
Não,
só não é brasileiro.
O cara é argentino, não, com é argentino. Nome turco, né? É chamar de turco,
tem nacionalidade mexicana.
Ele é bruto. Ele chama Mohamed, né?
Pois é,
Maomé. Ele tem nacionalidade árabe também.
Não, é engraçado. Eles,
se tipo esse assim, cara já não foi preso umas 12 vezes por conta de pirâmide financeira...
A cara da agiotagem.
Agiota purinho.
Mas aqui, seguindo aqui, passa rapidinho o prognóstico da próxima rodada, né? O Atlético pega o Santos no Mineirão.
Que eu acho, né, um jogo truncado, um jogo chato, o time do Santos. Tá se tornando um time chato, que é o que eles precisam, né? A briga do Santos, ele é meio de tabela, então é...
Sim.
Que ele, confronto time chato, o Atlético tá embaixo depois do 5x3. Acho que a diretoria salgou um pouco o preço do ingresso. Não espero um alto
normal.
R$35 o ingresso mais
não,
barato.
Mas, não é vocês falam, você quer ver Hulk pagar R$10? Vai lá, irmão.
Irmão,
vai pagar 40 conto lá na
não,
meia
mas
lá.
Vocês querem ver Hulk pagar R$10?
Não, irmão.
Vocês tava reclamando.
Para com isso.
Acho
lá,
que
Série B dá R$11, camisa na porta lá, baratinha, falsa.
Mano, que saudades.
É,
compra um pão de queijo, eu vou pro jogo. Mas não espero. Eu, particularmente, não ver nem nas redes aí uma aclamação, né, de público. Acho que não bate até em 30 mil, né, no jogo. Porque a gente tem o ticket do Atlético, que geralmente tá esgotando só o vermelho. Então
sim.
Já tem uma onda boa pelo próprio ticket. Acredito aí que uns
season,
12
né?
mil já vão com o season, né, com o ticket. Então, a Galocura tá organizando um inferno alvinegro, né? Até chamando o pessoal a partir das 14 horas. famosa Rua do Peixe, vai ter Infernal Vinegro. Graças a Deus voltaram, que é maravilhoso. Mas acho que é um jogo trucado. Acho que o Santos vai vir, né, pra cima desse time chato. Vai querer buscar os 3 pontos, porque tá fácil. Tá na situação que o Galo tá vivendo. E é isso aí, a nossa função é apoiar e ir lá cobrar. Não foi nós que colocamos o time nessa situação, mas nós podemos tirar. Então é isso aí. Um jogo chato, um jogo difícil, mas aqui. Somos Galo.
Acima fechado de tudo. Com o turco. Fica turco.
Fica se turco. Houver uma camisa preta e branca fica pendurada turco. No varal durante uma tempestade,
para com isso
o atleticano torce
para
com
isso.
Então,
para
irmão,
isso. Ah, é isso aí. Vamos se bater o vento, não sai.
Não, muda de bloco aí, pelo amor de Deus.
Não, fala, mas você tava falando do prognóstico, né? Nossa, comentário aqui do nosso Marcelo Diniz, o desgraçado.
Que isso? Amor e ódio.
Ele falou que Inferno Alvinegro é ter que aguentar o turco como treineiro.
Concordo com você, Marcelo, concordo.
Nossa, meu Deus.
Gente, mas o cara é gente boa, pô. Que isso?
Não, história
Marcelo,
de vida.
Né?
Ah, Marcelo. Não, não, Marcelo. Não. O turco pode até ser, né?
Não, o turco é sangue bom. Eu tomaria uma cerveja com ele. Ele bebe.
Ih, lombrou aqui, gente. Minha pretinha pediu pra parar de falar mal do Toninho. Ih, deu ruim, não, amor.
É,
deu ruim,
se
ele
ela
tá
que
ruim.
Manda lá, vamos já mudar o bloco
manda,
já.
Já vamos mudar, então vamos... Bora já pro palpitrono.
Pra quê?
Bora pro palpitômetro, então, né? A gente tava falando de Atlético e Santos. Pra você, Rafa, quanto fica o jogo?
Antes de começar, né, qual é o primeiro palpitômetro que a gente vai fazer, quero trazer pra vocês um... Nós vamos, né, fazer esse palpitômetro todo o programa, com as rodadas. Vamos fazer uma classificaçãozinha. Quem ganhar leva o quê? Explodir, hein? Alguma coisinha aqui nós três?
Pô, vou pensar numa apostinha boa, hein?
Mas não dá pra ser breja, eu não bebo.
Pô. Ah, não, mas... Ué,
eu bebo você.
Mas isso é breja no mundo, não, hein?
Então o próximo programa a gente traz alguma coisa.
Traz alguma coisa, vou pensar alguma coisa.
Vou pensar alguma coisa.
Vocês só apostam também valendo engradado, não sei o quê.
Passar debaixo da mesa.
Não, a gente vai pegar um pouco mais pesado, mas vamos lá.
Mas vambora então. Olá, os últimos 3 jogos do Santos foi, né, o empate com o Inter ontem na Vila. Foram 2 empates e 1 derrota, né? Perdeu pro Palmeiras primeiro
normal,
na Vila.
Né?
Empatou clássico com o Cap fora e empatou com o Inter na Vila. Pra você, Ralf.
Um time chato, perder pro Palmeiras, por mais que foi em casa, é um resultado normal, é clássico,
sim,
é o Palmeiras.
E é o líder.
Empatar contra o Atlético Paranaense fora. É um baita de um resultado, o Paranaense, que agora é o, se não me engano, é o
tal vice-líder. Paranaense.
Ou terceiro líder. Ou terceiro líder.
Terceiro líder é bom. É vice-líder.
Vice-líder, né? Então, empatou com o Inter ontem, deu mole. Mas vamos lá, meu palpite, acho que o time do Turco não toma... toma gol, não tem como passar sem ter um vacilo ali. Ah, mentira, eu vou mudar. Tô sentindo aqui, ó. Tô sentindo, olha.
Ih, olha a zica. Zicou.
Abre a porta aí, velho.
Senti.
Abre a porta que eu vou sair correndo de tranquinho.
Olha aqui,
tá
ó.
Foda, hein?
O time do Turco não vai tomar gol. 2-0, Galo.
Você falou, né? Jogo truncado, jogo difícil.
Um do Arana.
Aí vai voltar brocando? Eu vou de empate. 1-1. Pra mim, os dois... Assim, a defesa do Atlético tá sendo muito vazada, mas o Santos ele não tem tanto cacuete no ataque. Então, assim, 1-1. Pra você, Capita.
Cara, até seguindo na linha do que o Rafa falou aí, se eu sou o Turco pra sábado, eu mudo o esquema. Eu entro com 3 volantes e o Nacho. Eu entro com Jair, Alan e Otávio. Eles são disponíveis.
Então você vai falar, o Nathan Silva que não joga, graças a Deus, tá
suspenso, né?
Só um comentário, perdão, te atrapalhando. Temos 10 rodadas do Brasileirão. Segunda vez que ele tá suspenso por 3 cartões amarelos. É pra você ver o nível do cara.
O cara carimba todo jogo.
O cara já tem 6 cartões no campeonato.
Ótimas lembranças dele no Mineirão.
Mas... como, né, dizia aí na aritmética, se eu sou o Turco, eu testo 3 volantes, o Atlético não vai ficar tomando gol desse jeito. Tomar 5 gols é muita coisa. Tomar 5 gols é problema de trabalho de treinador. Então eu testaria uma meiuca ali mais retrancadinha com Otávio, Alan e Jair. Dava uma liberdadezinha pro Nacho, né, armar o time. Ele não tem aquele vigor físico todo, ele corre igual uma mula cansada. Então deixa igual o Ganso, deixa o menino só aqui, ó. Trabalhar o jogo.
Atribuição.
E confia.
Se jaguns pedido.
E confia na potência do Hulk, cara. Então eu vou apostar aí 1-0 pro Atlético. Aquele joguinho ruim, feio de ver. Mas...
3-0 no final do jogo.
Eu acho que
3 pontos no final do jogo.
Eu acho que no Independência...
É,
Independência
goleada,
no Independência,
né?
Acho que dá pra Atlético levar esses 3 pontos aí. Mas,
Mineirão, pô. Mineirão.
No Mineirão. Perdão. Mas eu acho que é válido o Turco experimentar aí 3 volantes, hein? Ficar tomando muito gol assim, não.
Guilherme trouxe aqui que o Galo só não toma gol quando ele não joga.
Tem que ter fé, Edu, tem que ter fé.
Então, vamos passar então já pro outro palpite, né? O outro jogo que vai ter. Domingo, 4 da tarde, o São Paulo pega o América no Morumbi. É, e os três últimos jogos, né, do São Paulo. O São Paulo que tá ganhando, né, do Coxa, fora de casa. É, empatou com Avaí e Ceará. O Avaí fora e o Ceará em casa.
Os três jogos do São Paulo são empate.
Não, mas contando com...
A gente tá contando com hoje, sem contar, né, o de hoje, né? Empatou com o Avaí fora, Ceará em casa e Corinthians fora no clássico.
Três empates.
É o empate do futebol.
Cara, que jogozinho difícil de time, porque o América também gosta de aprontar.
Vou te falar,
né,
velho? Mancini não perde pro São Paulo lá.
Eita, cravou?
Mancini não perde lá.
Mas não perdeu.
E temos um corte pra segunda-feira!
Mancini não perde lá. Já vou atravessar então, já vou palpitar já.
Então vai.
1-1. Mais um empate pro Empata Futebol Clube.
Ralf.
Cara. Tô sentindo.
Mancini saiu de lá chutado, Mancini saiu de lá reclamando.
Não. Toca no galera que é gol. Torcida, São Paulo vai ganhar hoje, a torcida vai inflamar. 2-0 São Paulo.
Ó, como São Paulo tá, deve vir embalado...
2-1. 2-1. Um gol do meu bandido. Lembra isso. 2-1. 2-1, São
Paulo. Do Patricão.
Acompanhe o redator, então. Vou de 2-1 também, porque o burro, não vai conseguir ganhar. Por último,
reverência, importante,
Vasco e Cruzeiro, pra mim, assim, junto com o do Grêmio, é o principal confronto dessa Série B, né? Em questão de grandeza, então...
Não tem dúvida.
Os três últimos jogos do Vascudo. Vasco da Gama ganhou do Náutico fora, né? Com aquela treta dos uniformes no Arruda.
Muito bom aquilo, mano.
Empatou
e você viu que eles não pagaram o Uber, né?
Não pagaram!
Não pagaram, deram calote no Uber.
Eles meteram ficou... calote, velho.
Já tinha meia hora de jogo, o motoboy tava lá na porta, lá pedindo, você querendo saber quem que ia pagar a corrida.
Que isso, mano? A resenha, velho. Esse é o futebol brasileiro, velho.
Tem coisa que só acontece com o Vasco.
Na Europa.
Cuida, Gama.
Vasco.
E empatou com o Grêmio em casa e ganhou do Brusque também em São Januário. Lembrando que esse jogo é no Maracanã. Começando por você, Capita. Quanto que fica o jogo?
Cara, eu vou falar que, assim, é o jogo mais aguardado por mim. Eu achei que o jogo que eu mais ia querer assistir nessa Série B seria Cruzeiro e Grêmio, mas... Vasco e Cruzeiro, principalmente sendo lá...
Vasco tá invicto.
Pelo que a torcida do Vasco tem feito, cara, assim, é o jogo que eu mais quero assistir. Eu cheguei a olhar a passagem pra ir pro Rio, queria ver o jogo lá. Mas primeiro que ia ser em São Januário, aí já é embaçado. Aí passou pro Maracanã.
Aí é um pouquinho menos pior, né?
Em uma hora esgotaram os ingressos. As torcidas são inimigas, então eu falo, deixa quieto isso aí, vamos ver só na TV mesmo. Cara, o Vasco tá invicto, não encanta, mas tem o Nenê.
Sim.
A torcida tá muito inflamada, a expectativa é de Maracanã lotado no domingo.
Né? Grande jogo, hein?
Não, e é um jogo interessante, cara. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo bom.
Dia dos Namorados.
Só os românticos.
Só os românticos.
Cara,
temos um compromisso.
E depois tem o Cazé reagindo ainda, hein?
Verdade, vai dar namoro, família?
Cara, eu acho... que dá empate esse jogo.
Empate? Uhum.
Eu acho que acaba a sequência de vitórias do Cruzeiro.
Uhum.
Eu acho que dá empate, assim, porque o Vasco joga mal. O Vasco não joga bem. O Cruzeiro tá embalado e tal, mas lá é embaçado jogar, entendeu? Então, eu acho que o empatezinho lá, 1-1, 1-1 tá bom.
Merda, só porque eu ia também mandar essa. 1-1, então, também é o meu palpite. É um jogo muito, muito equilibrado, né? Os dois times vêm bem. O Vasco invicto, o Cruzeiro... com fraco pesolano, mas conseguindo vencer. Tem tudo pra ser,
cara,
jogão,
só,
né, velho?
Só lembrando que nessa rodada, agora, os seis primeiros colocados da Série B se enfrentam.
Verdade.
Então, é confronto direto em todos os jogos.
Todos os jogos?
Todos os jogos. Do primeiro ao sexto, cada um enfrenta o outro lá.
Mas...
cara, se der pra ganhar, maravilha. Porque vai ter jogo pra trás ali da gente ali que vai dar empate, pra gente poder disparar. Mas... empatar fora de casa na Série B é ótimo, cara.
É ótimo, ainda mais o Vasco.
Na verdade, você não tá empatando fora de casa, né? Você tá tirando dois
pontos
do Vasco.
Exatamente.
Mas o Vasco sobe, hein?
Se fosse em São Januário, eu, com a ajuda dos ratos ali, toda aquela mística
iluminação
de São Januário,
não, o povo
eu tinha um palpite um pouco maior. Mas, como era Maracanã, 60 mil cantando, né? União sinistra, que ninguém segura, força jovem da loucura, 2-1 o Vasco da Gama, com um gol do...
O vovô.
O vovô,
teremos,
né?
Chapada do Nenê.
O Nenê é vovô.
E é isso. É... Vamos passar um pouquinho sobre a questão do sorteio da Copa do Brasil? Acho que dá tempo, vambora. É... Duelo Minas-Rio, né?
Quem ganhar leva Juiz de Fora, hein?
Do rapaz.
Vocês viram o meme lá, né? Então, para, esse meme me pegou muito, mano.
Então faça-me um favor. O Galo passa do Flamengo, vocês podem perder. Cruzeiro e América, deixa o Juiz de Fora pro Rio. Quer Juiz de Fora, não?
Ah, não.
Os caras são muito metidos da Carioca, né?
São. Não, eu nego o Juiz de Fora, prefiro o Espírito Santo.
Cara, o que me preocupa... Foi mal, Capito. Pode. Só trazendo aqui o meu prognóstico falando do Cruzeiro. O que me preocupa é principalmente lei do ex. Se a gente depender de lei do ex, nós estamos
já falei que
sal. Uai, no sal.
A principal, o Fluminense preocupação... é o time de Master do Cruzeiro, hein?
Não, a principal preocupação é o Natan Pescador. Ele vai brocar. Ele já fez um no sexto.
Ele já tem 18 milhões.
Tá. Não jogou ontem. A famosa cláusula. Né?
É, aquela cláusula.
Que brasileiro inventa no empréstimo que não pode jogar contra o seu time.
Verdade.
Pô, mas os confrontos são, então, Cruzeiro, Fluminense, Atlético, Flamengo, América e Botafogo.
Isso. Ou, é cedo ainda pra dizer, pra cravar. Eu acho que, assim, pra mim o América não passa.
Nossa, eu digo totalmente o contrário.
Eu acho que o América não passa.
Pra mim, o América passa. Passa e passa, assim, ganhando no Engenhão.
Eita, mais uma cravada.
Ganhando. É um cinismo, filho.
Jogou, hein? Jogou no peito.
Eu acho que passa a América... Pô, o problema é que agora mandaram o Paulo Souza embora.
Atlético
foda.
Flamengo falta 14 dias. Em 14 dias pode acontecer tanta coisa. Inclusive, tem um Atlético Flamengo
entre isso. Eu vim pronto pra falar. Talvez o Paulo Souza nem chegue no jogo.
Ele não chegou mesmo.
Não chegou.
Mas, inclusive, o próprio Atlético Flamengo pode, né, alterar o rumo da Copa do Brasil, né? Que no dia 19 tem pelo Brasileirão. E os dois jogos tem um certo gap de diferença, salvo engano. São 2-3 semanas entre o primeiro jogo e o outro jogo. Salvo engano, tem os dois Libertadores no meio.
É verdade. Na verdade,
você fala o jogo da volta contra o
jogo
Brasil,
da volta,
né?
Isso.
É, o jogo da volta contra o Brasil é a primeira semana de julho.
Não,
segunda.
Dia 15 de julho.
Isso.
13-14.
13-14, é essa semana aí.
E, assim, pra mim, Cruzeiro dá jogo.
Dá jogo.
Não sei se passa, mas dá jogo.
Cara, o Fábio não vindo aqui no Mirão e pegando 4, 5 pênaltis, irmão, já tá
irmão,
ótimo.
Então, uma pergunta pra vocês dois.
Por mim, nem vem. Se eu fosse ele, eu fingia uma lesão e nem vinha. Porque... Vai
a... É a cara dele meter migué.
Vai ou aplaude o Fábio?
Aplaude depois que classificar. Depois dos
cara,
90,
com a bola rolando,
aplaude.
Não dá.
Mas antes...
Não, é o ídolo maior do Cruzeiro, só. É o maior ídolo só do Cruzeiro. É o Fábio. É o maior desse do Cruzeiro, eu falo.
Antes, na hora que os goleiros entram ali...
Aquecimento, a obrigação é cantar o nome do Fábio. No aquecimento. O juiz apitou, acabou.
Ah, não, com certeza, irmão. Se puder até cotovelar.
É o maior desse do Cruzeiro. Mas é o que eu te falo, tipo assim, cara, é muito ruim. Eu acostumei mais ver o gol do Cruzeiro sem o Fábio do que ver o Fábio com outra camisa. Sim. Pra mim foi mais difícil.
Putz.
Pra mim também é um confronto muito aberto, mas eu acho que a qualidade individual vai fazer diferença... Então acho que uma dúvida, o Luiz Henrique joga? Será o segundo jogo?
Não sei
se ele vai.
O jogo é improvável, já deve estar
apresentando.
Eu acho que já foi.
Isso é interessante pro Cruzeiro. Mas eu acho que a qualidade individual vai fazer a diferença nesse confronto, por isso que eu acho que o Fluminense leva.
Justo.
Cara, só trazer um dado aqui, Cruzeiro e Fluminense, né? O reencontro do Fábio, desde que saiu do Cruzeiro aí com a gente. O Fábio tem 34 pênaltis defendidos pelo Cruzeiro, foram 22 defendidos nos últimos 10 anos. Foi fundamental nas conquistas da Copa do Brasil de 17 e 18. Pegou o pênalti do Diego, pegou o pênalti do Luan.
14 pegou alguma? Ah, não teve não. Foi fácil a final. Foi fácil.
Ah, é lógico, a gente tava focado fácil. No brasileiro.
Ah, foi fácil.
A gente tava comemorando o bicampeonato.
Ah, não, mas isso aí, ano passado também tava focado no brasileiro. Foi fácil do mesmo jeito.
Dito isso, vale lembrar que o Rafael já pegou 4 nessa Copa do Brasil.
Então, e 4 contra o Remo?
Sim, 4 contra o Remo.
Então, assim, se for pros pênaltis, eu não tenho saudade nenhuma do Fábio.
Ah, ele que se lasque pra lá. Passando rapidão sobre Atlético Flamengo de novo, você acha que o Turco chega lá?
Turco chega. Ah, não,
Turco,
tomar...
O Turco termina o ano, só.
Não, acho que
termina.
Depende.
Ele vai ganhar um jogo em casa, ele vai empatar fora, depois perde um, aí ganha outro.
Aí passa do MLM.
Aí vai ficar sempre aquela assim, ó, se perder sábado, cai, aí vai e ganha o jogo. Vai ser até dezembro.
Acho que não. Vai ter uma reviravolta interessante, porque... Os mecenas apostam muito na janela do meio do ano.
Verdade.
E a recuperação dos atletas. Né? O Pavon chega. Pavon, um atleta em condição boa. Excelente jogador pro nosso nível aqui. Então, eles estão esperando isso aí. Mas acho que não chega não, mas chega contra o Flamengo. Tu contra o Flamengo, tá aqui.
E só passando os outros confrontos... Tem há quem diga que, os, que foram, foi um sorteio ali meio comprado, manjado,
nada.
Bola fria. Não, eu não achei, não.
Véi, mano, eu odeio esse discurso, mano.
Não. Isso aí é nego sem ter o que fazer, irmão. Porra, lá em casa tá cheio de matos. Você quer capinar, não?
Eu odeio esse discurso. Mano, se eu acreditar que jogo tal é comprado, que sorteio tal é comprado...
Isso não existe mais.
O 6-1 foi comprado.
Eu abandono o futebol. Eu tenho que abandonar o futebol.
O Ronaldinho, velho.
Eu tenho que abandonar o futebol se eu acreditar na... Até que provem, eu não tenho condição de acreditar num trem desse, não.
Mas o... Só peço uma coisa pra dona CBF. Por favor, coloca os jogos em horários diferentes.
Por favor. Nunca
dois clássicos
nada.
Na terça paulista. É. Na quarta ali a gente pode ver um Fortaleza e Ceará. Depois
aí depois o jogo...
Atlético Flamengo. Na quinta bota...
Bota quarta e quinta, um jogo 7, outro 9:30.
Exatamente, pô.
Ah, aí, com todo respeito à terra que imita a gente, pode colocar Atlético Goianiense e Goiás a hora que vocês quiserem. Eu não vou...
Não, Bahia e Atlético também eu não vou assistir, não, velho.
Pô, o segundo jogo tem tudo pra ser um jogão, velho.
Né, a volta é boa.
Bahia quem?
Atlético.
Ah, pode crer.
E...
Tá bem lá, hein?
Genérico. Verdade.
O sintético.
É sempre assim, né, cara? É sempre assim. O cara chega no quietinho, vai, emenda ali umas vitórias e tal.
O cara tá aí brigando pra não cair no passado com o Cruzeiro. Né, do nada tá na Libertadores.
Do
máximo
nada.
Respeito, Felipão, mas não dá mais, não.
Não, já...
Não, e ontem o Atlético Paranaense tomou um gol na falha do zagueiro, hein? E o Zé Ival tá aqui, os caras devem estar agora puto.
E o Vitor Roque sem jogar, né?
Ah, cara. Ele tem o quê? 17 anos? 18?
Ah,
16?
Mas...
Ah, velho,
mas foi...
o Zé Ivaldo...
Pela
é
forma
reserva.
Como chegou...
O Zé Ivaldo tá no Atlético Paranaense, tem as duas, três temporadas
assim,
já, ele era
sei,
reserva.
Isso pode parecer muito, assim, opinião de torcedor, e deve ser mesmo. Mas você vê o Zé Ivaldo no Cruzeiro, nesse recorte do Cruzeiro... Tipo assim, velho, o que esse cara tá fazendo na Série B?
Sim.
Cara, porque, mano, tipo assim, na Série A, porra, o que tem de zagueiro ruim na Série A, meu Deus do céu.
Concordo.
O Zé Ivaldo jogaria fácil.
E outros times.
A maioria dos times aí.
Não.
Ano passado, o Zé Ivaldo enfrentou o Atlético duas vezes.
Ele só veio fora de forma, né? Não entra em forma nem fudendo.
Parece um guarda-roupa, né? Enfrentou com o Atlético Paranaense, foi com o time reserva, porque tinha a final da Sul-Americana, 1-0 pro Atlético lá, gol do Zarate. E no segundo jogo da Copa do Brasil também, que tinha um zagueiro suspenso. No primeiro jogo, ele preocupou mais em bater no Hulk do que jogar a bola.
Sim.
Foi a função dele, campeão. Conseguiu metade
Quebrou.
Do tempo. Mas no segundo jogo, né, da Copa do Brasil, a partida abaixo da média, igual todo defesa do Atlético Paranaense fez, porque quando foi requisitado, eles não defenderam. Mas concordo com você.
E falando em treinador, né, o Paulo Souza caiu, infelizmente, para a tristeza de 98% da população brasileira. O Dorival já está praticamente acertado, né? Mas teve gente aí falando que talvez o Diego poderia ser treinador do Flamengo, né?
É o ídolo máximo, né, cara? Não, assim, não vou falar que é o ídolo máximo porque a gente tem o Nicola, mas
não,
o Somani,
Nicola.
Meu amigo. O Somani, meu amigo, como eu gosto daquele não, cara, velho. Como eu amo te odiar, Somani.
Trago uma pergunta pra vocês, então, que eu fiz antes do programa. Não vai repetir a resposta, hein? Tá pronta. Algum jogador que poderia ser treinador hoje no Brasil? Jogador e treinador, estilo Romário?
Não.
Nenhum? Não, tem que apostar em um. Escolhe um pra você apostar.
Nossa.
Pô, cara. Eu só sei o que eu te falei, só sei o Felipe Luiz, que é o cara que eu sei que já estuda pra ser, que já tá fazendo os cursos. Aí você falou do Hebel, eu nem sabia.
O Hebel faz curso também.
Ó, pra treinador, pra jogador e treinador, eu não tenho.
Você botar ele.
Eu tenho pra jogador e chefe do departamento médico, que é o Dedé.
Que resenha, bicho. Que resenha.
E é isso.
Cara, mas o Sormani tá de sacanagem. Nossa. Falar que...
Demais.
Ah, não, mas tipo assim, ele pode até falar isso, cara, mas o argumento dele foi assim: o Diego foi treinado por grandes treinadores, meu irmão. Isso não faz ninguém treinador, não. Porque é o que eu te falei: se ser treinado por grandes treinadores faz o cara ser um bom treinador, eu posso dar aula, então.
O Getúlio é ótimo professor e a gente vai dar aula.
Então, o Getúlio amanhã é pra folgar, vou dar aula no lugar dele. Ué, pelo amor de Deus.
Tá dando a hora da aula dele ali, daqui a pouco a gente já vai invadir, né? Vamos, antes de fechar, né? Vamos passar aqui os resultados de momento. Finalzinho de jogo, o Palmeiras fez 4-0. Na verdade, foi anulado. Já, né? Acho que foi anulado, não sei. Ainda tá parecendo 4-0, mas...
E vagabundo tem coragem de falar que Abel é retranqueiro.
É, retranqueiro.
Abel não conseguiu fazer um gol no time do Turco, hein?
Você vê. E 1-0 ainda continua, finalzinho de primeiro tempo, tanto Fortaleza e Goiás, quanto São Paulo e Curitiba. Terminando, vamos mandar abraços para as pessoas aqui.
No chat.
Mandar um abraço... Primeiramente, pro pessoal de Joatuba. Pediram pra mandar abraço pra Joatuba. Se Joatuba. Tá chegando internet lá, eu não sei. Mas pediram pra mandar, então um abraço pra vocês.
Sacanagem.
pediram pra mandar um abraço aqui pra, pra Charlene, Lia e Leila.
Quem ganhar
um abraço pra você. Um abraço pra você, Charlene, Lia e Leila. Ah, tem a Denise também. Um abraço pra Denise. É, deixa eu ver o que mais. Ah, um abraço pra todo mundo que tá aqui, né? O Marcelo,
o
Guilherme.
Abraço aí no chat aí, o Seifa, o João Lima. Um abraço pra vocês.
Um abraço pra nossa Carolzinha, acabou de chegar aqui, falando que a prosa tá
Carol.
Muito boa. Carolzita.
Um abraço pra Claire, que tá aqui em Cebana, a gente.
Um abraço e um beijo pra minha pretinha. Amanhã eu tô chegando.
Os românticos, a passageira namorada com ela?
Vai longe.
Ah, que bacana.
Não pode parar, nós não para.
Você tá maluco, cara?
De coxinha. De casu, né?
Só pra encerrar, Ralf. Como é que foi seu primeiro programa?
No por começo, mim, pode fechar
no
essa.
No começo eu fiquei um pouco nervoso, meu foi meio Deus. Exaustivo, mas no final eu gostei. Senti muito prazer estar aqui.
O mesmo aqui. Um prazer imensurável, quase sexual.
Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, nos assistiram. Até a próxima quinta-feira, sempre por volta aí de 7h30, 8h, a gente tá entrando. Capita, muito obrigado.
Eu que agradeço, cara.
Ralf, muito obrigado.
Tamo junto, Pedrão.
E obrigado a você. Um abraço, gente. Valeu.
Segue o vice.
O líder disparou. Fica, Turco.